A pandemia do novo coronavírus implicou em várias mudanças nos hábitos das nossas vidas. As pessoas tiveram suas rotinas alteradas, as escolas foram fechadas, alguns trabalhos adaptados ao home office e eventos adiados por tempo indefinido. Foram várias as restrições que os decretos governamentais impuseram em uma tentativa de controlar o coronavírus e salvar vidas. Dentro das atividades do dia a dia, a compra e consumo de produtos, é claro, não escapou de ser afetada pela pandemia. Com o fechamento de lojas físicas e número de funcionários reduzidos, o consumidor precisou mudar suas formas habituais de adquirir e utilizar mercadorias. Eu sou Valdênia Soares e este é o primeiro episódio do Contexto, podcast laboratorial do curso de jornalismo da Universidade Federal de Sergipe. Nesta edição, vamos falar sobre como o isolamento social provocou mudanças no comportamento de consumidores e vendedores que culminou em novos hábitos de consumo. O novo normal, como muitos brasileiros apelidaram os recursos que foram desenvolvidos durante esse período, não implicou apenas em mudanças na higiene e cuidados sanitários, como o uso de máscaras e limpeza das mãos. As formas de comprar e de adquirir produtos, seja lá quais forem, também passaram por várias alterações, trazendo novos padrões de comportamento e diferentes interesses de consumo para a população. Trouxemos aqui as perspectivas de quatro diferentes consumidores, buscando entender um pouquinho melhor quais mudanças foram essas, dentre outros aspectos acerca do tema.
Oi, gente, eu sou Kathleen Dias, podem me chamar de Cats. Eu sou publicitária, tenho 22 anos, e eu vou falar um pouquinho como são os meus hábitos de consumo.
Meu nome é Pedro Deda Lima Mimoso, eu tenho 20 anos e sou estudante de Direito.
Meu nome é Valdenir Oliveira, tenho 43 anos, sou bacharela em Direito e atualmente eu ocupo o cargo de executiva de negócios em uma empresa privada de telecomunicações.
Marcelo Rangel, 55 anos, jornalista, gestor cultural e atualmente também estudante da UFES.
Para Kathleen, a pandemia e o isolamento social significou por muito tempo estar isolada em um apartamento de 70 metros quadrados com a sua irmã. Para ela, no início, o consumo foi uma válvula de escape para lidar com os estresses e questões advindas da nova realidade. Depois de um tempo, a publicitária, que admite nunca ter tido muito controle sobre as suas compras, passou a ter mais atenção ao que consumia após uma redução salarial e de carga horária.
Então, durante o isolamento social, né, por exemplo, eu passei com a minha irmã e durante 2 meses a gente passou sozinhas num apartamento de 70 metros quadrados, assim, só nós duas, já tô cansada e tal. E uma das nossas saídas era realmente consumir. Antes de começar a pandemia, eu fechava, assim, um mês no limite, sabe? Eu não chegava a ficar no vermelho, mas era bem no limite, porque eu nunca tive muito controle dos meus gastos, então eu sempre consumi muito. E a pandemia chegou e, além de todo esse baque, toda essa incerteza, a gente também teve que lidar com redução de carga horária, redução de salário. Eu tive redução de salário, eu trabalhava 3 horas por dia, por exemplo. Então, assim, foi um baque gigante, mas também foi um baque que serviu pra que eu acordasse, né? Pra que eu entendesse melhor o que estava acontecendo com a minha saúde financeira, com a minha saúde, com os meus hábitos. Então, assim, muita coisa, a gente teve muito tempo pra repensar isso, sabe? Pra repensar o que a gente tava fazendo ruim, que nos afetava.
Já o estudante de Direito Pedro nunca se enxergou consumista. Mas o novo contexto e o excesso de virtualização e digitalização dos processos o estimularam a alimentar um novo hábito, o de comprar livros. Do início da pandemia até a primeira semana de novembro, o jovem disse que comprou cerca de 50 livros.
Depois da pandemia, eu passei a comprar muitas coisas, principalmente livros, porque eu me via preso em telas, em ficar me distraindo com telas, porque eu não podia sair de casa, eu não podia fazer outra coisa, e era só o que me restava. Até porque minhas aulas, como passaram a ser online, né, são mais 4 horas na frente de um computador, buscando me desvirtuar disso, para não cansar minha visão mais do que já estava, eu passei a comprar livros.
Dos livros, Pedro passou a ter interesse em outros tipos de produtos. A facilidade do comércio online alimentou a ansiedade em comprar, que era diminuída pelo constante acompanhamento do trânsito do produto até sua chegada. O universitário foi uma das tantas pessoas que utilizou a compra online como um mecanismo de lidar com a ansiedade durante a pandemia. Em uma matéria de Robert Siqueira para a Rádio USP, publicada em julho deste ano, a psiquiatra Cristiane Baes, também da Universidade de São Paulo, explica a relação entre a compra online e o enfrentamento da ansiedade no isolamento.
tédio, o ócio, as incertezas que estamos passando, o medo da doença e, inclusive no Brasil, as incertezas políticas que a gente está vivendo, tudo isso pode estar aumentando a nossa ansiedade. Enquanto alguns lidam com isso fazendo atividade física, arrumando a casa, lendo, estudando ou meditando até, né? Muita gente tem procurado esse recurso atualmente. Outros descobriram o alívio da ansiedade e das angústias nas compras online, né? Sem contar que atualmente passa a ser uma distração para o nosso tédio, já que a gente não pode sair de casa. Inclusive, existem estudos que comprovam que o ato de comprar pode levar à liberação de vários hormônios relacionados ao prazer e, portanto, gera um bem-estar ao indivíduo.
De acordo com o Comitê de Métricas da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, até o mês de novembro deste ano, o comércio online cresceu cerca de 137,35%. Um número muito maior em relação ao divulgado sobre o mês de junho do mesmo ano, que foi de 81%. O que mostra que desde então as compras online permaneceram uma tendência. Esta pesquisa mostra o crescimento exponencial na comercialização de produtos feita pela internet, mas nem todos aderiram a esse expediente. Jornalista e gestor cultural Marcelo Rangel, de 55 anos, compõe o grupo de pessoas que não realizaram compras online. Ele explica que, quando sai, toma todos os cuidados, mas prefere ir às compras, pois isso ajudou a manter a sanidade mental. Marcelo ressalta outro motivo para não comprar pela internet: não contribuir com a exploração do trabalhador que executa esse tipo de serviço.
Eu particularmente não fiz uso, não pedi uma comida, não fiz nenhuma feira online, nada disso. Eu tomava todos os cuidados e pelo menos fazia da minha ida às compras uma forma de respirar um pouco, dar uma volta, olhar e, enfim, para não... Mas assim, para manter um pouco da sanidade mental. Mas creio que as pessoas, muitas delas, mudaram seus hábitos de consumo pedindo mais coisas através de aplicativos. Eu, particularmente, não uso aplicativo, porque é muita exploração. Eles mesmos estão reclamando, então eu prefiro não colaborar com essa exploração e consumo menos e consumo o que é necessário, e quando é necessário vou lá, compro e trago.
Apesar de usar a ida às compras como válvula de escape, ele não se considera um consumidor compulsivo. Pelo contrário, o jornalista afirma que durante o isolamento social intensificou uma prática que já era comum em sua vida: buscar consumir só o necessário.
Creio que o isolamento social intensificou alguns hábitos de consumo aqui em casa, especialmente no que diz respeito a não consumir exageradamente, tentar aproveitar o máximo e consumir o mínimo possível, assim, consumir o necessário, né? Porque eu acredito que o mundo em geral consome muito, produz muito lixo, então eu acho, compra muito e, enfim, isso a gente tem tentado diminuir o consumo na minha casa já há algum tempo.
Já no caso de Pedro, os hábitos de consumo desenvolvidos logo geraram reflexões e autocríticas. Após os gastos extras com a nova cachorrinha Olga, que ele adotou durante a pandemia, o estudante passou a reconhecer a mudança que ocorreu na forma em que consumia.
Todo o gasto que eu tive nesse período me fez questionar e reanalisar tudo que eu estava fazendo. Questionar todos os meus hábitos de consumo que eu estava tendo pós-pandemia, comparando com o período pré-pandemia, que antes dela eu não gastava tanto. E eu gastava com outras coisas.
Na perspectiva de Valdenir, o isolamento, a ausência de lojas e ambientes físicos propiciaram condições para que as compras motivadas por impulso diminuíssem.
O contato físico, nossa relação mais direta com produtos, com serviços, eles impulsionavam compras muitas vezes desnecessárias, né? E hoje a gente olha em volta e vê, o que está faltando? Então vamos comprar o que está faltando, mas vamos pedir. Então na hora de pedir você consegue analisar melhor se você realmente precisa, se você realmente necessita. Você começa a avaliar questões de tamanho, de forma, de valores, né? Fazer negociações remotas, justamente para que aquela roupa que você pediu caiba no seu tamanho, para que aquele serviço que você está contratando esteja realmente de acordo com a prática de mercado, o uso de cartão de crédito, né, os requisitos de segurança. Então, tudo isso fez com que a gente despertasse para um modelo novo de vida.
A publicitária Kathleen, inclusive, é é uma dessas pessoas que tende a agir por impulso nos ambientes de compra presencial.
Bem complicado se manter no controle, não agir por impulsividade. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito impulsiva. Se me largassem sozinho no shopping, eu comprava várias coisas. Assim, eu sempre levava alguém comigo no shopping porque eu sabia que eu ia gastar se fosse sozinha. E assim, eu entender que eu preciso pensar algumas vezes antes, sabe? Por exemplo, eu tô me sentindo um pouco ansiosa, eu quero comprar esses aqui pra melhorar, pra me sentir melhor. No final das contas, às vezes não vale a pena, sabe? Às vezes não é algo que vai acrescentar tanto assim.
Além da relação impulsiva com o consumo, muitas pessoas acabam por não planejar e organizar seus gastos, principalmente pela falta de acessibilidade desse tipo de informação financeira. A visão de Valdenira reverbera esse ponto e muito do que se é enfrentado pelas famílias, não só no estado nordestino, mas em todo o Brasil durante o isolamento.
Agora você consegue fazer a conta de palito, né? Olha, eu vou... mas para eu ir ao shopping, eu tenho que pegar um táxi, eu tenho um consumo de combustível, eu vou gastar tanto para chegar até lá, eu vou pagar um pouco mais de estacionamento. Nossa, é claro que eu vou precisar lanchar com as crianças no shopping, eu vou precisar fazer uma outra coisa. Bom, só para ir ao shopping sem consumir, eu já gastei aí pelo menos uns 50, 100 reais, né? Então, o que a gente precisa, o que me fez, na verdade, enxergar com outros olhos a minha maneira de consumir foi, nossa, o desemprego estava batendo a porta das pessoas, muitas delas por falta mesmo de ter a chance de poupar ou de ter uma reserva. Eles estavam passando por situações bem complexas. Então, eu percebi assim, que a gente não podia gastar tudo, né? Que a gente precisava ter consciência daquilo que a gente ia gastar para que numa situação como essa a gente tivesse alguma reserva, tivesse aonde se agarrar para não ir à deriva, né?
Entre os brasileiros que aderiram ao consumo consciente está Kathleen. A situação de isolamento levou a publicitária a optar por esse tipo de relação com o que comprava, ou pelo menos a considerá-lo. Com as mudanças financeiras e ao voltar para a casa dos pais em uma cidade interiorana, ela pôde refletir mais sobre seus hábitos de compra e a forma que consumia.
A transição que eu fui vendo como estavam os meus hábitos, né? Como eu tava percebendo o meu consumo. E assim, meus pais moram no interior. E eu morei no interior durante muitos anos. E assim, por mais que a capital que eu vivo seja uma capital pequena, ainda assim, a diferença da vida, como é a vida nesses dois locais, é gritante. Então assim, no interior a gente tem acesso a muita coisa. Meu avô, ele é trabalhador rural, sabe? E é agricultura de subsistência. Então assim, tudo que ele produz, ele leva pra família. Só no fato da nossa feira não ser aquela feira comprada em supermercado, por exemplo, não ser aquela feira que a gente sabe que vem cheia de agrotóxicos, cheia de conservantes, a gente saber de onde vem, isso já me impactou muito, sabe?
Já para Valdenira, o consumo consciente é a forma que muitos brasileiros encontraram para economizar dentro de casa com gastos como água e energia. A executiva acredita que a aderência a ele é uma alternativa às dificuldades enfrentadas dentro da situação socioeconômica do Brasil.
A gente tem uma variação muito grande no cenário nacional e isso faz com que a gente sempre esteja ali vulnerável, né? Uma hora eu tô em cima, outra hora eu tô embaixo, e nessa grande roda gigante eu tô tentando me agarrar com toda a força no eixo, sabe? No centro, para poder garantir que esse consumo seja um consumo consciente. E quando eu falo consumo, eu tô falando consumo de tudo. Eu tô falando consumo de produtos, eu tô falando consumo de serviço, isso eu falo de utilities, que é água, energia. Eu tô falando de todo tipo de consumo, porque a gente percebeu também que a nossa conta de água estava vindo muito cara, mas como a gente não se importava, na verdade, entre aspas, né, com o futuro, vamos dizer assim, então a gente não questionava. E a partir do momento que a gente questiona, a gente começa a enxergar que muitas vezes você está sendo lesado, que você está pagando imposto muito alto, que você está pagando um juro muito alto, que você tem acesso, que você tem direitos que você também não usa. Então, o consumo consciente, ele também faz com que a gente abra os olhos para essas questões.
Além de diminuir os gastos com água e luz, consumir de forma consciente também contribui para preservar a natureza, produzindo menos lixo, o que não ocorreu até agora durante a pandemia. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a estimativa é que o isolamento social deve causar um aumento de 15 a 25% na produção de resíduos sólidos entre lixo orgânico e reciclável nas residências dos brasileiros nesse ano. Marcelo diz que percebeu esse aumento da quantidade de lixo doméstico produzido e destaca que a situação é preocupante.
Com a necessidade de proteger os alimentos, as encomendas, então tudo que as pessoas estão comprando como alimentos, especialmente comida pronta, ela tem que ter muito mais higiene, aí usa-se muito mais plástico, muito mais embalagem, né? Eu acho que é preocupante, porque a gente está produzindo mais lixo.
Enquanto Pedro espera mudar os hábitos construídos durante a pandemia e voltar a ter uma relação mais equilibrada com as compras, Valdenir e Kathleen desejam mantê-los o máximo possível. Já Marcelo caminha para seguir os hábitos que sempre teve. No caso de Kathleen, as plantas protagonizaram os itens consumidos durante o isolamento. A publicitária pretende continuar com o hábito mesmo quando a pandemia chegar ao fim. Segundo ela, as plantas até viraram parte da família.
Eu virei mãe de planta. Acho que muita gente também virou mãe de planta. Eu tenho várias plantas, eu trouxe pra cá, né? Eu já voltei do interior, já voltei pro meu apartamento. E assim, eu trouxe várias plantas, sabe? E são plantas assim, que eu uso pra minha salada. Eu consumo, não é só ornamental.
Kathleen também faz uma análise do ponto de vista publicitário sobre as mudanças que as marcas começaram a realizar durante a pandemia. Ela afirma que a humanização do tratamento com os clientes foi uma das alternativas utilizadas no período por empresas que buscavam se reinventar.
Percebi, sim, mudanças nessa relação, né, do comércio com o consumidor. Principalmente porque eu sou publicitária, né, eu tô trabalhando com marcas. E, assim, as marcas, elas tiveram que mudar. Elas tiveram que se reinventar, digamos assim. E eu espero que elas tenham se reinventado pra valer. Eu estou só na parte de criação, né. Então, assim, eu tô pensando o que a marca tem que falar, o que a marca deve falar, mas quem fala mesmo é ela. Então, quem vai agir, quem vai continuar com essas ações vai ser ela. Mas, assim, o que eu mais fiz durante essa pandemia foi campanhas envolvendo o tempo de pandemia, o tempo de se reinventar, o tempo de tratar as pessoas com mais humanidade, o tempo de perceber a sua humanidade. Então, assim, de um ponto de vista publicitário, digamos assim, mudou.
Para Pedro, com as mudanças na relação entre empresa e consumidor, de alguma forma, ambas as partes podem tirar pontos positivos. Ele aponta o crescimento na quantidade de produtos vendidos online como uma facilidade para o comprador e, consequentemente, para as grandes empresas, que souberam tirar proveito da situação e aumentaram sua rentabilidade.
Foram muitas mudanças positivas para o consumidor, principalmente, e os grandes empresários, até porque para o consumidor aumentou muito a demanda de lojas e produtos online, trazendo essa facilidade, praticidade de pedir, receber dentro da sua, sem sair de casa, fazer pedidos e compras, poucos cliques. Além de ser positiva para os grandes empresários, podemos ver um crescimento na fortuna dos nossos bilionários do varejo, como o crescimento da Magalu e o crescimento da Amazon.
Já Valdenira acredita que o comércio aprendeu muito pouco com a situação da pandemia, o que para ela explica a quantidade de empresas fechadas durante esse processo.
Muitas empresas, de uma forma isolada, implementaram os seus serviços, né, para poder chegar de uma forma mais próxima do cliente, mesmo estando tão distantes, né? Mas outros, no entanto, ao contrário disso, não souberam fazer um bom uso, né, dessa relação remota com o cliente. E isso afastou e fechou muitas portas, né? Muitas empresas fecharam durante a pandemia justamente porque não havia uma relação direta com o consumidor, né? As lojas físicas, na verdade, elas eram simplesmente físicas. Elas não tinham uma relação fora daquele horário comercial, né? Ou não tinham o hábito de prestar um serviço ou de agir de forma que fosse mais personalizada para aquele cliente. Então, eu acho que foi uma relação que todo mundo perdeu, né? A gente perdeu, vamos dizer assim, fornecedores importantes, enquanto fornecedores importantes deixaram de ser tão importantes porque perderam os clientes.
De acordo com a pesquisa Pulso Empresa, Impacto da Covid em Empresas, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, até junho deste ano, 716 mil firmas tinham fechado. A mesma pesquisa revelou que 33,5% das empresas em funcionamento reportaram que a pandemia teve um efeito negativo sobre o negócio até a segunda quinzena de agosto também deste ano.
O que a gente espera é que as empresas, efetivamente, públicas ou privadas, sigam ou comecem a investir em tecnologia para fazer essa passagem, né, para o mundo digital, onde as pessoas resolvem tudo com um clique, onde as pessoas pagam menos impostos pelas transações bancárias, como é o caso do Pix agora, onde as pessoas podem fazer a sua prova de vida com reconhecimento facial através de recursos tecnológicos, sem precisar um idoso com deficiência, agência, ir pessoalmente a uma agência bancária, comprometer a sua saúde e ainda correr o risco de ser contaminado. Então, a gente espera que a solidariedade das pessoas, né, siga, independente delas aparecerem no Jornal Nacional, que fizeram doações. A gente espera que as pessoas continuem motivadas a preservar a sua saúde e a saúde dos outros.
Quanto ao que se refere aos hábitos do novo normal, Marcelo destaca um ponto importante. Mesmo com a pandemia em curso, estabelecimentos comerciais já estão flexibilizando as medidas de higiene e segurança obrigatórias.
Eu hoje já percebo que esses locais estão muito mais flexibilizados. Então é a máscara que já não está na cara, no rosto, você tem que ficar lembrando, né? As pessoas obedecem, até entram sem máscara, você tem que chamar atenção, tem que falar com as pessoas. Então eu não tenho certeza se alguns dos hábitos vão ser mantidos, por quanto tempo serão. Né? Se ainda durante a pandemia as pessoas estão deixando de usar máscara dentro de estabelecimentos, eu não sei se essa limpeza, esse cuidado todo que está havendo, se isso tem muita chance. Sinceramente, eu fico até preocupado, porque podia melhorar, né? Mas não sei, não tenho muita certeza disso, não.
Ainda é incerto estabelecer como serão as coisas depois da pandemia. As mudanças que estão ocorrendo durante o período são diversas e têm afetado as pessoas de diferentes formas. O que sabemos é, as relações de compra desenvolvidas com essa nova configuração social trará consequências. Não podemos caracterizar todas elas, mas Ketley, Pedro, Marcelo e Valdenira ensaiaram um pouco ao compartilhar conosco perspectivas e experiências distintas sobre seus novos ou não hábitos de consumo durante o isolamento. Esse episódio foi produzido por Gabriela Rosa e Wesley Gonçalves, editado por André Alcântara, Inácio Prado e Igor Lima, e narrado por mim, Valdênia Soares. A edição utilizou áudio de rádio USP. Até a próxima!